Justiça na Tarde. O melhor da informação no seu rádio.
Aqui na Rádio Justiça, você acompanha os temas que mexem com o seu dia a dia.
Apresentação, Walter Lima.
Olá, os nossos cumprimentos. Vamos nós iniciando, a partir de agora, às 14h07, iniciando mais uma edição do Justiça na Tarde. Muito obrigado pela sua sintonia. Um feliz 2024 para você, com a respectiva família. Muito obrigado por estar sempre sintonizado aqui conosco. E vamos, mais este ano de 2024, repetir o 2023, sempre com notícias relevantes e de interesse público, para que você fique realmente muito bem informado dos acontecimentos, principalmente na área do judiciário brasileiro. Sou Walter Lima, estou na ancoragem, portanto, deste programa, que tem a produção da Ana Cláudia Possati, os trabalhos técnicos do Neto Silva. Temos também a programação musical do Josimar Fernandes e a coordenação de jornalismo da Marcela Luiza. Muito obrigado a você conosco, que daqui a pouco nós vamos estar aqui realizando uma entrevista relacionada com o meio ambiente. Ou seja, um fato que chamou bastante a atenção aconteceu realmente na região da Amazônia, onde, mais precisamente no Acre, a justiça daquele estado entendeu que a multa aplicada pelo Ibama, aplicada contra uma pessoa que havia feito o desmatamento de 4 hectares de floresta, quer dizer, acabou, portanto, anulando ou reformando aí, essa multa foi aplicada pelo Ibama e a Justiça Federal no Acre, no caso a segunda vara da seção judiciária desse estado, entendeu que essa multa, vamos colocar assim, né, seria ilegal, porque no entendimento do magistrado naquele estado, juiz federal, entendeu que não existe, portanto, uma disciplina que dê, portanto, proteção nessa área ambiental específica onde ocorreu o desmatamento. Acontece que o Ministério Público Federal recorreu, e no caso, o TRF1, aqui na capital federal, reformou essa sentença. O TRF1 entendeu que, no caso, o Ibama estava certo e que houve um equívoco, portanto, aí quando essa multa não foi reconhecida. Aí fica sempre aquela questão, né? Seria essa uma, vamos colocar assim, né, uma porta aberta, ou uma janela aberta, ou uma fresta para que alguém possa recorrer contra a aplicação de uma multa, no caso aí, aplicada pelo Ibama por conta de desmatamento na região da Amazônia? Porque no entendimento do magistrado não tem, portanto, a legislação própria que discipline, portanto, aí essa proteção na Amazônia. É o ponto, então, que nós vamos estar aqui abordando com a doutora Luciana Lara, que é advogada especialista no direito ambiental público, e com ela que nós vamos então estar conversando a respeito, portanto, aí deste assunto. Muito obrigado pela sua sintonia, são 14 horas mais 10 minutos. Aqui no nosso Justiça na Tarde também tem a boa música popular brasileira, como também temos a boa informação para você. Então vamos de música popular brasileira. Nós já começamos, portanto, aí esse ano de 2024, lembrando que hoje é dia 2 de janeiro de 2024, 14 horas mais 10 minutos, trazendo então Moraes Moreira.
Pra tocar no gajo do seu coração. Você me sintoniza e a gente então se liga nessa estação. Aumente o seu volume, que o ciúme. Não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não. Aumente o seu volume, que o ciúme não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não. E agora sim, aqui pra nós, pelo meu nome não me chama. Você é quem conhece mais a voz do homem que te ama. Deixa eu penetrar na tua onda, deixa eu me deitar na tua praia. Que é nesse vai e vem, nesse vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Deixa eu penetrar na tua onda, deixa eu me deitar na tua praia. Que é nesse vai e vem, nesse vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Aumente o seu volume, que o ciúme não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não. Aumente o seu volume, que o ciúme não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não. E agora sim, aqui pra nós, pelo meu nome não me chama. Você é quem conhece mais a voz do homem que te ama. Deixa eu penetrar na tua onda, deixa eu me deitar na tua praia. Que é nesse vai e vem, nesse vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Deixa eu penetrar na tua onda, deixa eu me deitar na tua praia. Que é nesse vai e vem, nesse vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Escute essa canção, que é pra tocar no rádio, no rádio do seu coração. Você me sintoniza e a gente então se liga nessa estação.
FM 104,7, Rádio Justiça.
Tudo que ainda temos a compartilhar e viver. E cantar. serenidade pra beijar sua boca. Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu estava errada e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar que existe um lado.
Você está ouvindo Rádio Justiça.
Thank you.
tivemos então a participação de Titãs, Comida, Paula Toller, Céu Azul, Moraes Moreira, Sintonia. São 14h22, a 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve decisão da primeira vara da infância e da juventude do DF, que aplicou pena de multa a um bar e restaurante devido à comercialização de bebida alcoólica em evento de matinê de carnaval. O recurso de apelação foi contra a sentença proferida pela primeira vara da infância e juventude, que no auto de apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança ou adolescente, lavrado pela sessão de apuração e proteção, aplicou pena de multa ao estabelecimento no valor de 3 salários mínimos a ser depositada em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. No recurso, o estabelecimento sustenta ser inaplicável a regra prevista no artigo 1º da portaria, da primeira vara, porque o local caracteriza-se como restaurante-bar, não se enquadrando como clube ou boate. Afirma ainda que o evento fiscalizado não deve ser caracterizado como um baile carnavalesco infantil ou matinê, mas para os fins do dispositivo mencionado. São 14h24, você está com a Rádio Justiça, o programa Justiça na Tarde, nesta terça-feira, hoje dia 2 de janeiro de 2024. Zeca Pagodinho.
Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espero ainda minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo que preciso, como que tenho vivo? De mansinho largo eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar. E aos trancos e barrancos já vou eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espero ainda minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, como que tenho vivo? De mansinho lá vou eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar. E aos trancos e barrancos lá vou eu. E sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
vida me levar.
Vida leva eu.
Bem bonito. Deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva. Vida leva eu. Deixa a vida me levar.
Você está ouvindo FM 104,7, Rádio Justiça. FM 104,7, Rádio Justiça.
Quando eu cheguei, tudo estava virado. Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos. Só entro no jogo porque estou mesmo depois de esgotar o tempo regulamentar. De um lado o olho desaforo, que diz o meu nariz arrebitado, e não levo pra casa. Mas se você vem perto, eu vou lá. Eu vou lá. No canto do cisco, no canto do olho, a menina dança dentro da menina. Ela ainda dança. Se você fecha o olho, a menina ainda dança dentro da menina. Ela ainda dança. Até o sol raiar, até o sol raiar, até dentro de você nascer. Nascer o que há. Quando eu cheguei, tudo, tudo, tudo estava virado. Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos. Cheguei tudo, tudo, tudo estava virado. Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos. Só entro no jogo porque estou mesmo depois. Depois de esgotar o tempo regulamentar. De um lado o olho desaforo, que diz o meu nariz arrebitado. E não ando pra casa, mas se você vem perto eu vou lá. Eu vou lá. No canto do cisco, no canto do olho, a menina dança dentro da menina. Ela ainda dança. E se você fecha o olho, a menina ainda dança dentro da menina. Ela ainda dança. Até o sol raiar, até o sol raiar, até dentro de você nascer. Nascer o que há. Quando eu cheguei, tudo, tudo estava virado. Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos. Os olhinhos. Eu viro os olhinhos.
É, tá aí então, Peach, a menina dança. Também tivemos Pepeu Gomes, Planeta Vênus, Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar. E vamos em frente aqui com o Justiça na Tarde. Daqui a pouco nós vamos estar conversando com a doutora Luciana Lara, como nós já anunciamos. Ela é que é advogada especialista no direito ambiental e público. Ela vai falar conosco direto de Goiânia. O tema é justamente essa questão, ou seja, se existe, no entendimento da Justiça Federal, não existe, portanto, aí, no caso da Justiça Federal, que eu digo do magistrado que praticamente não reconheceu a multa aplicada pelo IBAMA em relação a um desmatamento, né, onde ocorreu, portanto, na floresta da Amazônia. Aliás, nós já estamos com a nossa convidada, a doutora Luciana Lara. Doutora Luciana, primeiro, um feliz 2024 para a senhora e toda a família. Feliz ano novo. Muito obrigado mais uma vez por aceitar aí o nosso convite. E muito boa tarde para a senhora, doutora Luciana.
Olá, boa tarde, Walter Lima. Boa tarde a todos que nos acompanham. Feliz ano novo para todos nós. Um ano muito promissor, de muito trabalho. E estamos à disposição, Walter Lima. Obrigada pela oportunidade.
Muito obrigado também pela gentileza. Bom, eu converso com a senhora justamente sobre uma decisão. Começou com, no caso, uma decisão onde a segunda vara da seção judiciária do Acre, através do seu magistrado, reconheceu que a multa aplicada pelo IBAMA em relação a um desmatamento de 4 hectares. Não tinha amparo essa multa, não tinha amparo em legislação que proteja, que dê proteção, portanto, aí à floresta da Amazônia. Evidentemente que a multa foi anulada, mas só que o assunto foi, enfim, o Ministério Público recorreu dessa questão e o TRF1, que é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região aqui em Brasília, manteve, portanto, a multa. Então, a questão é justamente essa. Essa decisão, esse estudo realmente é realizado pelo magistrado, que não viu ali uma legislação própria que, de certa forma, desse sustentação jurídica a essa multa. Seria uma porta aberta, um alerta para que o nosso Congresso Nacional realmente feche essa porta, ou não é bem assim, doutora Luciana?
Certo, Walter Lima. Para a gente ter uma compreensão melhor dessa situação que envolve esse caso, né, em específico, que no primeiro momento houve, né, a anulação dessa multa administrativa que havia sido aplicada pelo IBAMA, que é um dos órgãos, né, de controle e fiscalização ambiental do nosso Sistema Nacional do Meio Ambiente. E, em segunda instância, o órgão recorreu dessa decisão, havendo sido proferida uma decisão diferente, né, mantendo a aplicação dessa multa, portanto, né, resguardando ali a origem, né, desse amparo normativo. E com relação à estruturação, né, normativa do nosso bioma amazônico, que integra aí 9 estados brasileiros, representa quase 50% do nosso território nacional, a Amazônia Legal, ela é amparada tanto em nossa Constituição, há uma proteção constitucional desse bioma brasileiro, quanto também ele é amparado nos instrumentos normativos que regem sobre a Amazônia Legal. Então, nós já temos, né, esse amparo normativo de uma proteção especial desse bioma da Amazônia em específico, né? Nós temos outros biomas, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, os Pampas, o Pantanal, mas dada a extensão geográfica e a ocupação aqui em nosso território, que engloba, né, todos os estados da região norte, o Mato Grosso e também parte do estado do Maranhão, tem essa ampla proteção, além de ser circunvizinho, né, a outros 8 países que integram aqui o continente da América do Sul. Então, assim, a gente estamos falando de um bioma que ele é amplamente, né, protegido tanto na nossa Constituição e também a aparatos normativos internacionais em decorrência da sua larga extensão geográfica e da existência, né, desse equilíbrio que esse ecossistema provoca para o planeta como um todo. Então, por isso que sempre que tem, né, alguma decisão que reflete dentro do sistema normativo, chama a atenção aí para todas as esferas de poder, mas o grosso, né, por assim dizer, é que foi amparado tanto na nossa Constituição quanto no decreto 6514, né, que versa aí sobre essa responsabilidade em matéria ambiental.
Podemos colocar, então, assim, que de um possível equívoco na origem dessa decisão, ou seja, de que não haveria, portanto, uma norma específica que desse essa devida proteção a esse bioma, poderemos colocar assim, ou seja, um equívoco de origem, doutora Luciana?
Walter Lima, quando nós analisamos, né, as circunstâncias de possibilidade de anulação de um auto de infração ambiental, existem cerca aí de em torno de quase 20 possibilidades para anulação, né, como, por exemplo, uma determinada prescrição, circunstâncias jurídicas que estejam, como, por exemplo, uma atipicidade, né, quando aquele fato não está previsto na normatização, mas, ao que indica, de fato, né, ficou concretizado, dada essa revisão, que o tribunal ele reconheceu a aplicabilidade dessa multa, porque houve o entendimento que houve o desmatamento ali nessa área ali do estado do Acre, e esse desmatamento ele é previsto, né, no artigo 50 do decreto 6514. Então, a gente tem que analisar de forma bem específica qual que foi a tipificação e que ensejou aí nessa primeira decisão em que houve, né, essa reverberação e essa alteração dessa decisão em sede recursal, e ensejou aí, né, nesse entendimento dessa proteção especial do bioma da região amazônica e, em consequente, né, trouxe esse alerta aí de que se deve, né, ter esse olhar atento dado todo esse equilíbrio, né, no ecossistema que essa vegetação provoca não só no Brasil, né, mas também reverbera aí na esfera internacional, Walter Lima.
Entendo. Agora, doutora Luciana, quer dizer, essa questão, né, do nosso bioma, quer dizer, ele quando é atacado, o bioma é atacado, o que se busca em termos de reparo? Esse reparo só acontece na área administrativa ou ele também pode circular ou girar em torno também de responsabilização na área criminal?
Certo, Walter Lima. Nosso ordenamento, né, inclusive na nossa Constituição, ela trouxe, né, um amparo em que pode ter responsabilização em matéria ambiental tanto na esfera administrativa quanto na esfera criminal e uma reparação civil ambiental. Então, sob o mesmo fato, essa responsabilidade ambiental ela pode acontecer nessas três esferas, na esfera administrativa, civil e criminal. Na esfera administrativa e criminal, ela é regulamentada por meio de uma legislação federal de 1998 e a responsabilidade em matéria civil, ambiental, ela é amparada, né, nesse dispositivo do artigo 225 da nossa Constituição. Então, sob o mesmo fato, pode ensejar essas três responsabilizações. Isso em decorrência da nossa, né, Constituição, do amparo constitucional e também na nossa Política Nacional do Meio Ambiente, que é uma legislação que está em vigor desde 1981, que foi assimilada, que foi recepcionada pela nossa Constituição de 88 e que traz também todos esses desdobramentos normativos referentes a essa possível, né, infração. Tanto é que, por vezes, né, nós recebemos aqui análises, né, de autos de infração na esfera administrativa em que, se o fato, né, tipificado enseja em eventual crime ambiental, ocorre a comunicação com o Ministério Público Estadual ou Federal, dependendo da esfera, né, que ensejou essa autuação, em que é aberto um outro processo para se apurar na esfera criminal e na esfera de reparação administrativa civil para eventual reparação de um dano ambiental, estando constatado que houve ali, né, esse prejuízo ao meio ambiente. Então, sintetizando essa ideia, Walter Lima, essa responsabilidade ela é nas três esferas, civil, criminal e administrativa ambiental.
Agora, a natureza foi muito generosa com o nosso país de tamanho continental, né, doutora Luciana? Quer dizer, temos aí riquezas ambientais dentro de cada bioma, o nosso especificamente, eu sei que a senhora fala conosco direto de Goiânia, eu também sou goiano, o nosso bioma é o nosso Cerrado, evidentemente que o nosso bioma é o bioma nacional, né? Mas dentro do nosso estado, da nossa região, temos, portanto, aí o Cerrado, foi muito castigado, né? Eu lembro perfeitamente de alguns anos atrás, onde uma fazenda, uma propriedade, né, rural no estado de Minas Gerais era um preço. Às vezes a pessoa vendia sua propriedade rural, isso há alguns anos atrás, na região sudeste, dava para comprar mais 5 ou 10 propriedades rurais no estado de Goiás pela desvalorização da terra por aqui, porque a informação era muito pouca. Poucos eram aqueles que detinham, portanto, informação da riqueza do nosso Cerrado. Daí a importância, né, dessa educação ambiental, não só para, no caso aí, aos goianos como nós, mas em todo o território nacional. Acho que cada brasileiro cuidando realmente aí do seu bioma, para que o bioma nosso fique realmente sob a devida proteção, quero crer que seria menos atacado, ou, de certa forma, não seria atacado de forma alguma, né, doutora Luciana?
Com certeza, Walter Lima. Cada bioma, né, que a gente elencou, e em especial aqui, eu falo de Goiânia, né, o Cerrado Goiano, tem o seu amparo normativo específico, porque cada um tem as suas particularidades e cada um tem a sua, né, importância aqui pro ecossistema, para nossa qualidade de vida, enfim, né, todos esses desdobramentos. Mas nós temos, né, esse amparo no artigo 225 da Constituição, esse dever de preservação que compete tanto ao poder público quanto a cada um de nós, né, resguardarmos aí, protegermos o meio, o ambiente e termos essa conscientização. E essa conscientização, de fato, ocorreu com a implementação da lei da Política Nacional de Educação Ambiental. Então, nos últimos 20 anos, é uma normatização já regulamentada por decreto desde 99, em que houve, né, essa inserção em todos os níveis educacionais, básico, médio, superior e pós-superior, essa perspectiva de uma educação ambiental. Então, Walter Lima, por exemplo, eu sou professora universitária, eu leciono essa disciplina de educação ambiental para cursos de outras áreas do conhecimento, para cursos de psicologia, de administração, e isso se deu em decorrência, né, dessa alteração normativa. Então, houve, né, e há esse amparo de uma perspectiva de mudar, né, esse caráter, de mudar essa mentalidade da geração atual, dos últimos 20, 30 anos, de se ter essa maior conscientização. E com relação a essa questão das áreas, né, cada área tem ali o seu valor, isso é em decorrência da forma como é, né, por assim dizer, precificado, alqueire goiano, alqueire mineiro, alqueire paulista. Então, cada um tem ali as suas dimensões, né, e o seu valor agregado em decorrência dessa ampla, né, vegetação que nós temos presente aqui em nosso ecossistema brasileiro. Então, cada um tem ali, por assim dizer, um valor conforme ali a região em que ele está inserido. Então, nós temos, né, de qualquer forma, nós temos amparo normativo na nossa Política Nacional Ambiental, independente do bioma, né, a legislação é uma legislação federal que protege a todos os biomas, e também esse amparo na nossa Constituição Federal de 1988, que teve essa ampla mobilização, né, no Congresso Nacional, década de 80, em que houve, né, a convocação da Assembleia Nacional Constituinte e que trouxe, né, esse amparo de forma bastante ampla da proteção ambiental no nosso ordenamento jurídico, porque já tínhamos tido a primeira grande conferência, já tínhamos, né, propagado o conceito de sustentabilidade. Então, toda essa mobilização internacional refletiu na nossa Constituição e na adoção dessas políticas mais incisivas na esfera ambiental.
Pelo menos no nosso bioma, né, doutora Luciana, nós temos aí uma peculiaridade, que é justamente o nosso pequi, né? Pelo menos esse é genuíno da nossa região do Cerrado, né, doutora Luciana? E a gente não abre mão, né, doutora Luciana?
Não, é muito bom.
Tá muito bem. Doutora Luciana, é sempre um prazer conversar com a senhora, entrevistá-la. Fico os cumprimentos mais uma vez da emissora e o convite permanente para outras participações, evidente, dentro também da disponibilidade de tempo da senhora. Tá bom, doutora Luciana?
Obrigada, Walter Lima. Agradeço pela oportunidade. Um feliz 2024 para todos nós. Estou à disposição da Rádio Justiça. Até mais.
Até mais. Muito obrigado, senhora. Tenha também um feliz 2024.
Tchau.
Muito obrigado. Seguimos em frente com o Justiça na Tarde, na sua Rádio Justiça. São 14 horas mais 50 minutos. Daqui a pouquinho nós vamos estar aqui trazendo também para você que está nos acompanhando aí pela 104,7 FM. Nós vamos trazer aqui um debate voltado, relacionado com a doação de órgãos. É sempre importante, né, a gente debater este assunto com especialistas. Vão estar conosco nesse debate a doutora Alexandra Moreschi, que preside a Comissão de Direito à Saúde da OAB da Capital Federal, a doutora Célia Arruda, que é advogada, ela integra o Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, ela que é professora e especialista em Direito Civil, a doutora Daniela Ferreira Salomão, médica nefrologista, coordenadora do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde, como também a doutora Maria Alice Oliveira de Souza, atleta integrante da Liga de Atletas Transplantados do Brasil e voluntária do Instituto Brasileiro dos Transplantados. Então, nós vamos trazer essa entrevista para você, reforçando justamente o debate e, acima de tudo, reforçar o conhecimento, o seu conhecimento sobre a importância desse gesto, né? Desse ato de coração, que é justamente a doação de órgãos. Então, daqui a pouco nós vamos estar abordando com as nossas convidadas a respeito deste assunto. São 14h52, ainda com Justiça na Tarde, na sua primeira hora. Vamos trazer quem agora para você? É, vamos trazer então para você o Skank.
Senti o fogo arder para depois deixar as minhas mãos mais frias. Entortei os ponteiros com a mão pra ver estremecer o tempo. Por um segundo eu tive a sensação. Dela me escapar com o vento. É. Mas se eu pudesse voltar no tempo, jamais mudaria um só momento. É. Então vai, é tudo que eu posso pedir. Olhe pra trás, eu ainda estarei.
Você está ouvindo Rádio Justiça.
Avião sem asa Fogueira sem brasa sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola sou eu, assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim. Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho sou eu, assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu, assim sem você. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos. Deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo.
Então, Adriana Calcanhoto, ficou assim sem você, Skank, do mesmo jeito. Intervalo, voltamos em instantes. Até já.
Você está ouvindo
Justiça na Tarde.